Isabel Joné é a nossa convidada desta semana. Boa tarde e seja muito bem-vinda.
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
É um rosto muito bem conhecido dos portugueses por esta ligação ao Banco Alimentar contra a Fome, que realiza este fim de semana mais uma campanha nacional de recolha de alimentos e vai ser por aqui, naturalmente, que começamos a nossa conversa. É importante para os portugueses continuarem a colaborar e a contribuir?
O Banco Alimentar, que são hoje 21 bancos alimentares disseminados pelo território nacional, não fariam sentido se os portugueses não os reconhecessem como a entidade de referência e de confiança para canalizarem as suas doações de alimentos sempre numa lógica de partilha. Os bancos alimentares não fazem peditórios. Aquilo que os bancos alimentares fazem é campanhas de recolha de alimentos à porta dos supermercados, convidando quem vai às compras para a sua casa a partilhar algo com quem não tem o mesmo nas suas casas. E, portanto, há aqui um apelo, que é um convite de que os portugueses partilhem. Aliás, esta campanha tem como mote adira a uma rede social real, até em contraponto às redes sociais em que partilhamos vídeos, fotografias, refeições, por vezes até coisas sem sentido. E este apelo é que as pessoas adiram a uma rede social que partilha coisas que são absolutamente necessárias, mas que têm sentido.
Há a expectativa de que, através desta abordagem também, deste mote para a campanha, cheguem a um público mais diferenciado?
Os bancos alimentares dirigem-se a toda a gente. E é essa a força e o aspecto diferenciador dos bancos alimentares. É que não dependem nada nem de ninguém, não têm qualquer ligação política ou religiosa ou até territorial. Dirigem-se a todos os portugueses, a toda a sociedade civil, sendo um produto desta própria sociedade civil. Todas as pessoas que quiseram constituir bancos alimentares, e portanto, como disse, já há 21, dirigiram-se ao Banco Alimentar de Lisboa. Como é que eu posso abrir um banco alimentar? E aquilo que nós fazemos é ensinar a fazer um banco alimentar. Nós não abrimos bancos alimentares. E os bancos alimentares têm que ser oriundos da sociedade civil, do local onde se querem constituir, mas depois têm que também ser alimentados por esta sociedade civil local, seja com trabalho, voluntariado, e todos os corpos sociais e todos os dirigentes dos bancos alimentares são obrigatoriamente voluntários, mas também seja com produtos, seja com serviços, seja com donativos em dinheiro. E, portanto, aquilo que fazemos é, em cada local, ajudar a abrir um banco alimentar que serve a região. Todos os produtos que são agora, nesta próxima campanha, recolhidos na região de Coimbra, serão distribuídos na região de Coimbra. Tudo o que for recolhido na região do Algarve será distribuído na região
do Algarve.
Cada
banco faz esse trabalho.
E, portanto,
trabalho.
Há uma grande proximidade entre quem dá e quem recebe, que os bancos alimentares têm um modelo de funcionamento que assenta em parcerias. E os bancos alimentares não doam nada a ninguém diretamente.
Porque essa acreditam... é, aliás, uma confusão que às vezes as pessoas fazem. De facto, as pessoas não vão diretamente aos bancos alimentares recolher os produtos, eles são distribuídos pelas instituições que os vão buscar aos bancos alimentares, não é?
Precisamente, isto é uma grande cadeia logística. Seria impossível os bancos alimentares estarem a apoiar a alimentação de quase 400 mil pessoas. Aquilo que fazemos são protocolos de parceria com instituições, são de 2.400 instituições, que recebem os produtos e todos os dias há entidades que vão a um armazém do Banco Alimentar receber produtos, levam os produtos, são portanto parceiros no terreno na distribuição dos alimentos à mesa de quem precisa. Levam-nos sob a forma de alimentação confeccionada, que é servida nos lares, nas creches, nos centros de dia, ou através de sacos de alimentos que são entregues às famílias que uma vez por semana, de 15 em 15 dias ou por vezes até quase diariamente, vão buscar um saco para a sua família. Para além dos produtos que são recolhidos nestas campanhas, acrescem os excedentes de produção. E a missão do Banco Alimentar é a luta contra o desperdício de alimentos. E, portanto, nós há 28 anos que o que fazemos é dirigir-nos às empresas dizendo: não deite fora o pão que lhe sobra, ou não deite fora a fruta que tem a mais, ou não desperdice a charcutaria fresca que não conseguiu comercializar.
E tem havido também mais sensibilidade ao longo do tempo para essa necessidade de não desperdiçar.
O Banco Alimentar foi pioneiro nesta ideia da luta contra o desperdício alimentar. E essa é a missão do banco, está consagrada na carta, aliás, a nível europeu é assim. Mas há aqui uma componente de rigor na distribuição e no sentido da distribuição com amor, que é feito pelos bancos alimentares através das instituições que levam os alimentos à mesa de quem precisa, que por vezes, em algumas soluções que são mais tecnológicas, apenas de combate ao desperdício alimentar se perde. E o Banco Alimentar tem em si esta necessidade de recolher alimentos, evitando a sua destruição e o seu desperdício, porque há quem deles precise. E, portanto, há aqui um sentido de justiça na distribuição dos alimentos, porque não é justo uma sociedade excessivamente consumista produzir para destruir. A proposta do Banco Alimentar às empresas é não destrua, dê. O Banco Alimentar vai levar o seu produto à mesa de quem precisa e a sua empresa ainda pode ter benefícios fiscais.
Falou há pouco na distribuição de bens alimentares através de 2.400 instituições, não é? Essas instituições também não têm protocolos com o Estado para garantir a alimentação aos seus beneficiários e utentes? Não há duplicidade de apoios?
A grande maioria destas instituições tem efetivamente acordos com o Estado. Mas, por exemplo, as conferências de São Vicente de Paulo não têm este tipo de acordos. Muitos outros grupos informais não têm este tipo de acordos. Mas mesmo as instituições que os têm, não têm as verbas suficientes para fazer face às despesas. Em Portugal, o Estado delegou nas instituições particulares de solidariedade social a assistência, o apoio aos mais necessitados. E delegou bem, em meu entender, porque o Estado não pode ter a ambição de fazer aquilo que as instituições que estão no terreno fazem com muito mais proximidade, com muito mais amor, com muito mais eficácia, com muito menor custo, mas, sobretudo, com muito maior transparência. O Estado faz acordos de parceria e temos acordos de parceria para lares, para centros de dia, residências de jovens e crianças, para creches, etc. E por cada utente é atribuído um valor. Este valor não chega nem para 60% daquilo que são as despesas. E então, as instituições, para além das mensalidades dos utentes, têm que solicitar outro tipo de apoios, nomeadamente este apoio alimentar aos bancos alimentares.
Tem crescido o número de instituições que recorrem ao Banco Alimentar?
O número de instituições é praticamente estável, porque em muitos casos já abrangemos praticamente o universo.
Claro. Portanto, aqui não há uma diferenciação em relação, por exemplo, aos anos da crise?
Não, não há. O número de instituições não tem variado. O número de pedidos por parte das instituições, ou seja, o número de famílias que são abrangidas pelas instituições, é que se verificou que nos últimos tempos teve um decréscimo, sobretudo devido ao decréscimo do desemprego.
De facto, há esses dados de que há menos desemprego, que a pobreza baixou em 2018 para 17,2%, mas estes dados mais recentes, conhecidos precisamente esta semana, dados do INE, indicam que ainda há 2 milhões e 200 mil portugueses em risco de exclusão social, que vivem com menos de 501 euros por mês. Ou seja, o risco de pobreza cresceu entre a população que até está empregada.
Estes números são muito preocupantes e mais de um quinto da população portuguesa, portanto 2 milhões e 200 mil pessoas, que vive com menos de 501 euros por mês, mas há 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês. E há, sobretudo, uma situação muito preocupante, que são as chamadas bolsas de pobreza. Nós temos uma população muito envelhecida, muitas mulheres que não descontavam, não faziam parte de sistemas contributivos e, portanto, têm apenas as reformas da Segurança Social, que são muito baixas, e à medida que vão ficando mais velhas, a parte que é consagrada à saúde e aos medicamentos aumenta. E, portanto, nós temos hoje um elevado número de pessoas que dependem da assistência e dos subsídios para viver, mas dependem também das ajudas que lhes chegam. Quando esse número de pessoas são, como estas estatísticas revelam, trabalhadores, que são trabalhadores pobres, por vezes trabalham muito mais do que 8 horas por dia, que ainda perdem bastante tempo nos seus transportes porque moram em zonas periféricas da cidade, das cidades, este fenómeno é abrangente a todo Portugal, e que chegam ao fim do mês e não têm o dinheiro suficiente para satisfazer as necessidades de todo o seu agregado familiar, como é que estas pessoas poderão viver se não tiverem apoio de instituições, seja por via de mensalidades reduzidas nas creches, seja até por via de apoio alimentar? E, portanto, estes dados são muito preocupantes, sobretudo porque nos mostram que, apesar da melhoria da situação económica, há uma pobreza que é estrutural em Portugal que não estamos a conseguir combater. E é urgente que se encarem medidas que permitam fazer com que, pelo menos, as próximas gerações possam ter uma esperança de ver alterada a sua situação real de vida. Isto só se faz por via da economia. só se faz gerando riqueza e só se faz tendo mais qualificação no trabalho.
Até que ponto, e até porque é um, enfim, um juízo que vemos muitas vezes também feito, este regime de apoios leva ao comodismo de quem fica na sua situação subsidiodependente?
Eu não posso estar mais de acordo em relação a esse tipo de apreciações, até porque se nós só damos, não induzimos qualquer tipo de responsabilidade nem qualquer tipo de mudança. Todos nós gostamos que as coisas nos cheguem às mãos sem esforço. E, no caso das pessoas mais carenciadas, há por vezes esta tentação. Aquilo que me parece, e é por isso que o Banco Alimentar não entrega diretamente nada às pessoas, é que há aqui um canal de excelência em Portugal, que é o canal das instituições de solidariedade social, que tem um trabalho a fazer com cada uma das famílias para que se autonomize, para que se responsabilize. Mas eu volto a dizer que em Portugal há 1 milhão de idosos que vivem com menos de 250 euros por mês. Estes idosos não se vão poder nunca autonomizar. Ao contrário, cada ano que passa vão precisar de mais ajuda. E, portanto, soluções como o Complemento Solidário 12 são muito bem-vindas. Haverá outras medidas semelhantes que serão bem-vindas, mas é preciso acreditar que muitas destas famílias precisam de ajuda e que as instituições farão com que estas famílias se responsabilizem pela sua vida, mas não se tenha ilusões que isso não se consegue fazer do dia para
o dia. E as instituições têm essas situações identificadas, o que garante, dá essa garantia ao Banco Alimentar de que os produtos que recolhe chegam, de facto, a quem mais precisa.
As instituições são os distribuidores dos alimentos que as pessoas doam às famílias. E, portanto, aquilo que nós fazemos é acompanhar as instituições, por via até de outra instituição que criámos, que se chama Entre Ajuda, e o que fazemos é garantir que estas instituições levam os produtos, mas também prestam outro tipo de auxílio que é mais estruturante às famílias.
O Banco Alimentar confia nas instituições para essa transformação das famílias e das pessoas?
O Banco Alimentar confia e ajuda as instituições a criarem programas que possam promover estas autonomias em cada uma das famílias, equipando-as até com outro tipo de bens, que não sejam só os alimentares, que possam, por exemplo, gerar mudança na habitação. A habitação, hoje em dia, nas grandes cidades, é um problema. Nós temos muitos destes trabalhadores pobres que, de repente, têm uma fatia muito grande do seu rendimento disponível para a renda de casa, que aumentou muito. Há uma ajuda que deve ser integrada se queremos que estas pessoas possam dar a volta à sua vida.
E prevê que as situações de necessidade ainda possam vir a crescer, os pedidos de ajuda, face a estas dificuldades?
Hoje assiste-se de novo a um fenómeno de sobreendividamento das famílias. Na altura da crise, houve dois grandes fatores que afetaram muito as famílias portuguesas. Primeiro, o desemprego. Segundo, o sobreendividamento. E aquilo que eu vejo hoje é que, se temos uma taxa de desemprego muito baixa, voltámos a ter níveis de sobreendividamento muito consideráveis. E há esta preocupação de que as famílias não pensem que a situação económica, que é melhor, com certeza, é visível, mas que está tudo tão bem para sempre que nunca nada mudará. Seria bom que fosse assim, mas aquilo que nós tendencialmente observamos é que continua a haver um grande número de pessoas, e estes dados estatísticos confirmam-no, que não são completamente autónomas para satisfazer as suas necessidades diárias.
Falemos do voluntariado. Creio que assenta no voluntariado o funcionamento do Banco Alimentar. Está aí o segredo para o sucesso de um projeto que vai chegando a cada vez a mais distritos e que funciona só nestes dias de campanha ou funciona com base de voluntariado ao longo de todo o ano?
Os bancos alimentares funcionam ao longo de todo o ano com recurso a trabalho voluntário, mas também com parcerias com empresas que cedem voluntariamente os bens que produzem ou os serviços que prestam. Temos muitas, muitas pessoas voluntárias no dia-a-dia e nestas campanhas, então, esse voluntariado é muito visível porque ele é muito jovem e é muito alegre. E é esta alegria do voluntariado, esta certeza que cada um de nós pode fazer parte de um país que queremos mais justo, mais solidário, mais fraterno, que tem sido um apanágio dos bancos alimentares. Então, todos os dias nós propomos às pessoas e até às empresas que estão a negociar com os seus colaboradores contratos de reforma ou pré-reforma, que proponham o voluntariado como intervenção de cidadania. cidadania ativa. Nós encaramos o voluntariado não como uma forma de passar o tempo, ou um entretém, ou apenas porque é giro, ou porque é moda, ou o que seja. Hoje em dia os jovens todos querem ser voluntários. Eu não tenho uma dúvida em afirmar que o Banco Alimentar mudou o voluntariado jovem em Portugal, ao ir para as escolas há 27 anos com este apelo de que as pessoas participem dando algum do seu tempo com alegria, mas também me parece que o voluntariado tem que ser comprometido e pode ser de alguma forma mais orientado e mais proposto para que se torne quase parte da cultura em Portugal, mas sobretudo para que possa ser quantificado. É importante quantificá-lo e valorizá-lo até para poder dar exemplos a outras pessoas de que este tipo de participação gera coesão nacional. Aquilo que temos feito no âmbito da Entreajuda é criar plataformas de voluntariado e criámos a Bolsa do Voluntariado, que é o maior site português de voluntariado, que tem 58 mil voluntários inscritos, 2 mil instituições à procura de voluntários, mas onde se oferece quase que uma oportunidade de um voluntário ser voluntário numa determinada necessidade específica que uma instituição tem. Esta instituição não tem necessariamente de ser do setor social. Pode ser ligada à proteção dos animais, pode ser ligada à cultura, às artes. Então, hoje temos canais tecnológicos, todos temos um telemóvel, tem ligação à internet, vemos muitas pessoas nas redes sociais partilhando ideias, então por que não partilhar também na net o nosso tempo ou partilhar com os nossos amigos um momento que gere esta solidariedade? Nós temos exemplos de coisas extraordinárias, como despedidas de solteiro num dia de voluntariado no Banco Alimentar. Ainda esta semana, um jovem que fazia 30 anos, em vez de irem beber copos com os amigos, foram fazer 2 horas de voluntariado no Banco de Bens Doados. A seguir, lá foram festejar noutro contexto. É encarar o voluntariado como algo que me diz respeito a mim, e não é apenas dar ao outro.
Em sua opinião, ainda há muito para fazer a esse nível.
Há muito para fazer.
Embora, por exemplo, a nível das empresas também há mais responsabilidade social.
Eu não sou muito adepta do voluntariado empresarial, porque eu acho que o voluntariado é algo que não se pede, dá-se. E, portanto, tem que haver uma vontade de dar. Cada um tem a motivação para dar o que quer e onde quer. Mas, sobretudo, as empresas não têm que saber onde é que eu gasto o meu tempo livre. E, portanto, acho que as empresas podem ser entidades que propõem programas, iniciativas, mas cada um tem que só dar em medida daquilo que tem vontade. Temos também hoje uma resposta muito interessante para pessoas que chegam ao fim da sua vida ativa e que têm 60, 62, 65 anos, mas que ainda têm 20, 30 anos de vida à sua frente.
É o projeto Tempo Extra.
Nós não estamos aqui a propor que as pessoas deem aos outros um tempo extra. Estamos a propor que se deem a si próprios, contribuindo para um envelhecimento ativo, mas para uma vida que pode continuar a ter sentido de um ponto de vista de relação e de um ponto de vista de contribuição útil para uma sociedade. E isto constrói, não destrói.
E tem tido adesão?
Sim. Temos muitas, muitas empresas que aderiram, muitas empresas que propõem aos seus colaboradores esta possibilidade de darem voluntariado qualificado. E o que é que temos? Temos voluntários que têm competências especiais que as colocam ao serviço desta rede, gerando mudança e criando muito impacto social.
Para além do Banco Alimentar contra a Fome, também o projeto em si é um banco de projetos em torno da ajuda a quem precisa. E no caso de Isabel Joné, para além de dirigir o Banco Alimentar de Lisboa, também a Federação em Portugal, e entre 2012 e 2017, a Federação Europeia dos Bancos Alimentares. Portugal esteve e está na linha da frente e está a exportar a ideia?
Sim, nós até temos uma fórmula muito engraçada, é que dizemos que o Banco Alimentar ajuda a alimentar ideias. Mas, para além da Entreajuda, que é uma emanação do Banco Alimentar, ajudámos a abrir bancos alimentares em diversos países, nomeadamente na Grécia, em Angola, em Cabo Verde. Ajudei até a abrir um banco alimentar contra a fome na África do Sul. Foi muito gratificante. Hoje em dia isto é tudo fácil com as novas tecnologias. Não é preciso ir, porque podemos falar pelo computador, podemos nos ver pelo computador, quase que podemos estar nos locais e, sobretudo, podemos partilhar muita informação e muita documentação. Mas eu diria que talvez a Entreajuda seja, para mim, até porque sou fundadora da Entreajuda, com uma equipa extraordinária de voluntários qualificados que têm feito um caminho incrível neste setor social. É talvez o projeto mais estruturante que pode ser criado, porque a Entreajuda, aquilo que propõe, é uma mudança na gestão e na organização das instituições. E muitas vezes tenho contacto com freiras e padres que são os presidentes dos centros sociais paroquiais, e nós em Portugal temos uma rede de apoio social que é muito ligada à Igreja Católica, e penso para mim, porque é que as freiras que são extraordinárias vão estar a fazer documentos para a contabilidade ou prestar contas para a segurança social, quando poderiam estar a consagrar tempo e amor a pessoas deficientes acamadas ou a crianças que precisam de colo e estão a gastar as suas pestanas a fazer contabilidade que não sabem nem têm que saber, quando há voluntários qualificados que sabem contabilidade e que as querem ajudar. E, portanto, há aqui uma possibilidade de encontro. Eu acredito em redes sociais que são verdadeiras.
Aproximamos-nos mesmo do fim da nossa conversa. Falámos aqui já de Banco Alimentar, da Entreajuda, deste projeto Tempo Extra, Bolsa de Voluntariado. Também gostaria de ter falado do Banco dos Bens Doados e do Banco de Equipamentos. São vários projetos a que a Isabel tem estado ligada ao longo dos anos. Onde é que se inspira e o que a motiva?
Eu digo sempre que pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas. E quando caminhamos neste setor em que vemos tantas necessidades e tantas carências, mas onde vemos que às vezes basta estender uma mão para receber um sorriso, vamos encadeando estas coisas todas umas nas outras, porque elas fazem sentido. E todos estes projetos fazem sentido de uma forma integrada, mas sempre, talvez, unidos por uma ideia que é a luta contra o desperdício. Aquilo que está na base de todos estes projetos é a luta contra o desperdício de alimentos, a luta contra o desperdício de bens, a luta contra o desperdício de tempo, a luta contra o desperdício de amor. E aquilo que procuramos é que nada se perca, porque não há o direito de fazermos perder, sobretudo, este amor que falta hoje muito na sociedade em que vivemos, onde tudo pode ser otimizado, fazendo com que as pessoas tenham mais tempo para os outros, mas também mais tempo para si próprios. Nós vivemos muito mais tempo e podemos viver melhor se aproveitarmos melhor este tempo. Então acho que tenho sido abençoada com esta certeza de que encontro sempre à minha volta pessoas espetaculares, todas motivadas também por esta vontade de contribuir e participar.
No Banco Alimentar, há quem pense que a Isabel Joné não é voluntária. É ou não voluntária? Trabalha como voluntária?
Eu sou voluntária. Nunca ganhei nenhum dinheiro, nem qualquer contrapartida pelo tempo e trabalho que dedico, seja no Banco Alimentar, seja na Entreajuda. Esta foi uma opção de vida que fiz e que fiz conscientemente com a minha família.
E há vários anos.
Desde 1994.
Isabel Joné, muito obrigada por ter vindo conversar hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia.